Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Bom dia. Irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos. Estamos em Atos 10, versículos 23b a 33. Esse é o texto que vamos terminar hoje. Nós já começamos a estudar esse texto e nós vamos terminar hoje. Atos 10, 23b a 33. Então diz assim, lendo o versículo 23 em diante. Atos 10, 23. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: hoje, faz 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa, a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Esse é o nosso texto. Eu deixei minha caneta, está aqui. Esse é o texto que nós começamos a estudar. Os irmãos acompanharam aí já alguns aspectos do texto. Estudamos já o 23b e o 24, onde aprendemos essa lição aqui. O anelo de Cornélio é divulgado. Na história, nós vemos Cornélio chamando pessoas para ouvir aquilo que Pedro teria a dizer a eles. Então, ele reuniu ali seus familiares e amigos todos para ouvir. Depois, nós estudamos o item 2. O anelo de Cornélio é impetuoso. Vimos os versículos 25 e 26. Cornélio se lançando aos pés de Pedro ali, como se ele fosse um ente sagrado, especial e tudo mais. E Pedro, então, o corrige. Depois, nós começamos a estudar isso. O anelo de Cornélio é fomentado. Nos versículos 27 a 29, Pedro diz: olha, realmente eu, como judeu, não é correto, não é lícito que eu entre na casa de um gentio. Mas o Senhor me mostrou que eu devo abandonar esses escrúpulos e disse para que eu não considerasse nenhum homem imundo. Então nós começamos a estudar isso, na verdade quase terminamos, e eu parei no momento em que estávamos avaliando se existem condições, se existem situações em que devemos evitar as pessoas e nos afastar delas, considerando-as impuras. Nós aprendemos que impureza cerimonial, isso não existe mais. A impureza cerimonial era algo próprio do Antigo Testamento e isso deixou de existir. Então, a ideia que Pedro tinha de que os gentios eram impuros cerimonialmente, porque tinham ali contatos que os judeus não poderiam ter, essa ideia Deus quebrou. Nós também não podemos, é claro, quando nós olhamos outras porções da Bíblia, nós também não podemos considerar como real, como válida, como verdadeira a impureza racial. Isso também é algo que não existe na Escritura. No sermão de domingo à noite passado, eu mencionei o texto de Efésios 2, que fala que Deus rompeu, que Cristo rompeu a parede de separação racial entre os homens, fazendo um novo homem. Então, nós, os cristãos, somos as pessoas que menos têm fundamento, se é que existe algum fundamento, para considerar uma raça superior, inferior, ou pura ou impura em relação à outra. Então, chutamos esse conceito longe, por razões teológicas mesmo. Então, aprendemos isso, inclusive domingo à noite passada eu frisei bastante isso. Olha, nós, como crentes, somos as últimas pessoas da Terra que podem nutrir qualquer conceito racista em nosso coração. Não podemos fazer isso. Agora, eu mencionei, quando estávamos estudando Atos 10... eu mencionei que existe um tipo de impureza que esta sim, estando presente numa pessoa, esta sim deve fazer com que nós nos afastemos. Não é a impureza cerimonial, porque deixou de existir. Não é a impureza racial, porque nunca existiu. E é um tipo de impureza que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor nos orientam, dizendo, olha, afastem-se desse tipo de gente que vive nesse tipo de impureza. E é a impureza moral. É a impureza do pecado. Então nós vimos na última aula sobre Atos 10, nós temos que frisar isso. Porque muitas vezes as pessoas pegam pedaços da verdade. E então pegam esses pedaços da verdade e dizem, não, nós não podemos nos afastar de uma pessoa que vive no pecado, porque a Bíblia fala que, olha, nenhum homem considere comum ou imundo. Opa, tem a base lá. Mas essa impureza de que fala o texto é uma impureza cerimonial e, por extensão, racial, porque os judeus consideravam a raça dos gentios impura nesse ponto, do ponto de vista cerimonial. E também, do ponto de vista físico, inclusive eles julgavam os samaritanos, que eram misturados, que eram judeus mesclados, né, racialmente, como chama, mestiços, né? Judeus mestiços, eles consideravam impuros por causa dessa mistura de raças. Então, o texto aqui está dizendo isso, olha, não há esse tipo de impureza entre as pessoas não podem ser consideradas assim. Agora, outros textos falam de um outro tipo de impureza. Esse outro tipo de impureza, muitas vezes, requer afastamento. Nós vimos na época, algumas semanas atrás, aí, nós vimos 1 Coríntios 5, 9 a 11, que é um texto que ensina isso. Os irmãos devem abrir lá para ver novamente. Os irmãos mais antigos, já conhecem muito bem esse texto. É um texto muito comum aqui em nossa igreja, de conhecimento geral, porque é um texto usado nas disciplinas, nos processos de disciplina eclesiástica. Porque esse texto foi escrito para isso, para aplicação de disciplina eclesiástica, que é algo que não existe mais nas igrejas. E esse sempre foi um problema na igreja cristã. Eu tenho lido um autor chamado Richard Baxter, do século XVII. Eu estou lendo esse autor atualmente, e ele fala, olha, o grande problema na igreja da Inglaterra, qual é? A falta de conhecimento teológico, os pastores não estão ensinando a Bíblia aos crentes, e outro problema, a falta de disciplina na igreja. Eu falei, peraí, esse cara acordou hoje cedo e escreveu hoje cedo, porque não é possível. Ele está dizendo o problema nosso. Ele está dizendo que a igreja da Inglaterra, no século XVII, era um problema isso. Os pastores estavam sendo negligentes no ensino da teologia aos membros e estavam sendo negligentes na disciplina eclesiástica. Eu falei, meu Deus, é o Brasil. É o Brasil de hoje. Então parece que esse sempre foi um problema na igreja. Esse texto de 1 Coríntios 5 foi escrito para resolver problemas de impureza na igreja. E o apóstolo Paulo fala, aqui nos versículos 9 a 11, ele diz, no finalzinho, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aqui impuros, qual é a palavrinha? Adivinha? Estudamos domingo à noite, passado e retrasado. A palavrinha pornos. É a pessoa impura do ponto de vista sexual. É o devasso sexual. É a pessoa que se envolve em imoralidade no campo sexual. Então não se associe com gente assim. Ele prossegue. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos impuros incrédulos, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Ele fala, olha, não estou falando dos imorais que há lá fora. Porque você tem que trabalhar, você tem que ter relações com as pessoas ali, não tem como você romper relacionamento com essas pessoas do mundo. Claro que você vai ser seletivo nisso. Veremos aqui outro texto que mostra que tem que haver cuidado nesse ponto também. Você não vai ser um amigo íntimo de um devasso, é claro. Mas o texto aqui está falando de um rompimento total. Ou seja, não dá para você fazer um rompimento total, promover um rompimento total em relação aos incrédulos. Não tem jeito. Como é que você vai fazer? Vai morar onde? No Alasca? Não tem jeito. Você tem que se relacionar com as pessoas. Ah, meu colega de trabalho ali, ele é um devasso. Ele é uma pessoa imoral. O que eu vou fazer? Eu não posso cortar relacionamento com ele. Estou trabalhando ali com ele, não tem jeito. Então Paulo sabe disso, ele fala, eu estou me referindo não aos impuros deste mundo e aí os outros tipos de pecado que ele elenca. Ele fala, 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, essa pessoa fala, eu sou crente. Ela vai à igreja, ele é evangélico. Ele comparece aqui na igreja, ele está aqui, é membro da igreja. Aliás, havia um em Corinto, e Paulo falou, entrega Satanás expulsa da igreja. Entrega essa pessoa a Satanás para que ele seja punido fisicamente, para a destruição da carne dele, que ele morra. E expulsa essa pessoa do meio de vocês. E não tenham relação com essa pessoa. Essa é a orientação para a igreja no trato com o impuro, o devasso que era membro da igreja. Pastor, é assim? É assim. Não tem opção B. É desse jeito que se trata. E ele prossegue. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, a palavrinha que eu mencionei aí, porno, né? Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Nem café você toma com ele. Você não convida para ir na sua casa e não vai na casa dele. Não tem associação nenhuma. Então, com esse tipo de impureza, nós temos que romper. Não tem jeito. Então você conhece alguém lá, eu sou evangélico, eu sou apóstolo, eu sou levita, eu sou sacerdote, eu sou crente. E vive uma vida porca, a Bíblia diz, rompa com essa pessoa totalmente. Não se associe com essa pessoa. Não ande com ela, não coma com ela, se afaste dela. Se afaste. Se é seu parente, ah, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Claro, você não tem como você se afastar nesse grau, mas você vai manter a barreira. Você vai tentar manter algum distanciamento para tentar preservar aí o que o apóstolo Paulo ensinou. Quem está falando, quem está orando? Ah, tá falando com você, tá bravo ele aí. Tá nervoso. Não concordou com o que eu falei, não. Ok. Vamos ver outro texto que mostra esse tipo de postura também, Mateus 18, 17, que os membros antigos da igreja também já estão cansados de ler já. Mateus 18, 17. Olha lá para lembrar os mais novos já irem se acostumando com essa mentalidade, com essa visão que está ausente na igreja brasileira há décadas. Richard Baxter ia passar mal na nossa igreja. Falei assim, meu Deus. Se ele ressuscitasse agora no Brasil, né? Eu falei, ué, pensei que ia melhorar, o Brasil está igual a Inglaterra no século XVII. Ó, para ser sincero, está pior. Está pior. Eu tenho estudado bastante a Inglaterra no século XVII. Assim, o sofrimento da igreja no século XVII na Inglaterra era maior do que o nosso. Era maior do que o nosso. Mas a condição das pessoas era uma condição que havia entre os crentes ainda uma postura melhor do que a nossa. Nós estamos numa situação em que o testemunho dos crentes está bem pior. Bem pior. É bem, bem difícil os dias de hoje. Eu acho que esses crentes do passado ficariam horrorizados. Bom, isso é outro assunto. Vamos ver então Mateus 18, 17. Veja aí. Fala assim. E se ele não os atender, quem é ele? Quem é ele? É o irmão que está em pecado. Ele já foi procurado por você, ele já foi procurado por você e mais dois ou três, e ele, então, é procurado pela igreja. Ele não ouve a igreja. O texto diz, e se ele não os atender, diz-o à igreja, ele fala. E aí prossegue, e se recusar ouvir também a igreja, ouvir aqui é ouvir a admoestação, dizendo, olha, abandone essa vida. Se ele fizer isso, dizer, não, eu faço o que eu quero, a vida é minha, a igreja não tem nada que ver com a minha vida particular, se eu quiser viver assim, eu vivo e vou continuar fazendo o que eu faço, sem problema nenhum, metam-se na vida de vocês, eu tenho a minha vida. Ok, ok. Então você tem a sua vida, você vai ver a sua vida lá longe, fora daqui. O texto diz assim, considera-o como gentil e publicano. Lembra como Pedro considerava os gentios? Eu não me aproximo dessa gente. Aqui, Jesus fala, olha, trate desse jeito o irmão que é incorrigível. O irmão obstinado que não aceita a correção, que continua no pecado teimosamente, trate essa pessoa como vocês tratam os gentios. Vocês comem com os gentios? Não. Então não comam com essa pessoa. E os publicanos? Quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus que cobravam impostos para os romanos. Já imaginou? Cobrar imposto da gente para o Brasil já dá raiva. Já dá raiva. Eles cobravam impostos para os romanos, que eram os dominadores. Então eram considerados judeus traidores. Os judeus não gostavam dos publicanos, porque os publicanos eram vistos como judeus traidores, que pegavam dinheiro para dar para os romanos, e pior, cobravam mais caro. Para quê? Para ficar com a parte excedente. Então, os publicanos eram fiscais do governo e cobradores de impostos com mentalidade brasileira. Eles tinham mentalidade brasileira. Eles cobravam mais caro para repassar a parte dos romanos e ficar com o restante para eles. Então eles eram duplamente odiados por traição e por corrupção. Traição da pátria e corrupção. Já viram isso em algum lugar? Fala um publicano famoso. Não aqui no Brasil, na Bíblia. Aqui no Brasil é piada, né? Não sobra um. Mas fala um publicano famoso na Bíblia. Mateus é famoso. Zaqueu é famoso. Zaqueu o que fazia? Hã? Zaqueu era ladrão. Ele desviava dinheiro. Mateus não. Mas Zaqueu fazia isso. O que ele fez quando se converteu? Eu vou devolver 4 vezes mais. Já pensou se os publicanos do Brasil fizessem isso? Ao me converti, vou devolver 4 vezes. Meu Deus, só, não vai ter como devolver 4 vezes mais. Tem que vender o mundo. Tem que vender o mundo. Não tem jeito. É muito dinheiro, não tem jeito. Mas Zaqueu, ele roubava porque ele se aproveitava da sua posição. Então, os judeus não se aproximavam desses homens. Desprezavam esses homens. Jesus, quando foi comer na casa de Zaqueu, ele foi atacado por isso, criticado por isso. Porque Zaqueu era um publicano. Então, Jesus falou assim, olha, se houver alguém na igreja que vive no pecado, e ele é admoestado 1, 2, 3 vezes, e não ouve, faça o seguinte, vocês têm um padrão de tratamento aplicado a gentios e publicanos, não tem? Tem. Como temos? Como que é? Olha, nós não nos relacionamos com essas pessoas. Ok, peguem esse tipo de tratamento e apliquem a essa pessoa. Se afastem dela, cortem relação com essa pessoa. Ela é impura do ponto de vista moral. Não pode, essa pessoa não pode estar na igreja, vocês não podem se aproximar dela. Então são condições que essas pessoas preenchem que justificam o afastamento. Tem mais. Veja Romanos 16. Agora é um outro tipo de problema aqui. Romanos 16, 17 e 18. Eu vou mostrar os textos assim que preenchem todo o espectro relacionado a pessoas com quem devemos cortar uma aproximação maior. Ok? Então, crentes que são pessoas de vida suja, afaste-se. Crentes que não aceitam correção, afaste-se. Olha Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem. O que é notar bem? Aqui o verbinho que aparece é o verbo que está ligado à palavra episcopel, que é, de onde vem telescópio, microscópio? É você olhar, você, ó. É isso aqui, ó. O verbo aqui é esse, ó. Note bem, ó. Tô de olho nessa pessoa. Essa pessoa eu já percebi. Ó.
Na linguagem de hoje é fica esperto.
Como assim? Eu fico
esperto.
A pessoa que olha fica esperto?
É, esperto nesse aí.
Ah! Fica esperto em relação àquele. É, seria na nova linguagem tronqueana. Isso. Seria fique esperto. Com a pessoa, essa a ideia. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, fiquem espertos. Observem. Não tem esse papo de, não estou nem aí, isso aí. Não. Não é problema meu. De olho ali, Quando o Nicolas namorava a Isabela, é isso aí. Note bem, observe. Observar quem? Veja a sequência. Note bem aqueles que provocam divisões. Opa, que é isso? O que é provocar divisões? Hã? Não entendi. Não entendi. Isso. É a pessoa que cria partidos. Ele coloca um contra o outro. Como ele faz isso? Olha, eu gosto muito do pastor Nicolas. Olha para mim, homem de Deus. O pastor Nicolas, como eu oro por ele. Adoro o pastor. Mas, essa gente é safada. Essa gente não vale nada. Porque eles usam palavras de lisonja, de elogio. É um povo perverso. Eles sabem trabalhar no coração das pessoas. Eles se postam como piedosos, como santos, como amantes da justiça. Mas eles vão trabalhando e criando o quê? Divisão. Note bem. Chegou perto de você e fez isso? Opa! Agora você está na minha mira. Você está na minha mira. Eu percebi. Você provoca divisões. Você faz isso. E mais, note bem. Noteis bem aqueles que provocam divisões e... O que é escândalo? O que é escândalo? Escândalo é tropeço. A gente pensa em escândalo como alguém gritando na rua, né? Ah, nossa, que escândalo. Não, não é isso. Escândalo na Bíblia não é baderna na rua, não é isso. Não é gritaria, não é isso. Escândalo é tropeçar, é tropeço. Tem a pedra de tropeço, é petra escandalo. É a pedra de tropeço. É isso que é escândalo, tropeço. É a pessoa que faz alguém tropeçar. Como ela faz alguém tropeçar? Ela cria partidos. Ela leva o outro ao erro. Eu começo a criar inimigos para o pastor Nicolas. Essas pessoas que eu estou conduzindo, elas estão fazendo o quê? Eu estou fazendo com que elas o quê? Elas tropeçam. Vão tropeçar. Elas vão seguir o erro. Tropeçar é errar. É fazer a pessoa errar. Isso é tropeço, é fazer a pessoa errar.
São jovens que conduzem os outros numa direção errada. São homens e mulheres que conduzem os outros numa direção errada. Eles levam a pessoa ao tropeço. Paulo fala, ó, observe. Observem essas pessoas. Observem as pessoas que causam divisões entre vocês e levam as pessoas a erros. Observem com atenção. E é para fazer o quê? O que diz aí? Veja. Isso está em desacordo com a doutrina que nós aprendemos. O que nós aprendemos do Evangelho é o contrário disso. Nós levamos as pessoas aos acertos e não criamos divisões, criamos unidade. Eu falei na semana retrasada sobre preconceitos raciais. Falei sobre isso. O que é isso? Promover divisões. Hã? Preconceitos raciais fazem isso. Promovem divisões, enfim. Eu vou observar tudo isso. E vejam, o texto diz, afastai-vos deles. Fiquem longe dessas pessoas. Você observou, você viu que alguém causa divisão e tropeço. Qual é a sua atitude? Eu não tenho comunhão com essa pessoa. Não tenho. Ah, irmão da igreja, aguarde, isso vai tomar vulto e essa pessoa será disciplinada, como nós aprendemos nos outros textos. Mas eu, da minha parte, eu já percebi. Essa pessoa é problema. Essa pessoa conduz ao erro e causa divisões. Com essa pessoa eu não vou ter amizade. Eu vou me afastar dessa pessoa. E eu sei, cedo ou tarde, se ela continuar assim, eu sei que ela vai causar uma crise na igreja e será disciplinada. Mas eu individualmente, já me afastei. A amizade dela não me edifica. A amizade dela faz com que inimizades surjam entre mim e outras pessoas. A amizade dela faz com que eu seja conduzido a pensamentos errados. Eu não vou manter essa amizade. Eu vou me afastar. Antes eu ia na casa dela, via na minha casa, irmão da igreja. Agora não. Eu estou percebendo que não dá. Não tem condições. Vejam a sequência. O texto fala assim, porque esses tais, olha a seriedade disso. Esses tais que fazem essas coisas não servem a Cristo nosso Senhor. É grave isso. Não servem a Cristo nosso Senhor. O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo aqui? Só criando problema, só criando divisão, só levando as pessoas ao erro. O que estão fazendo aqui? Servindo a Cristo não estão. Muito pelo contrário. Vejam, e sim a seu próprio ventre. Ou seja, elas estão servindo aos seus prazeres pessoais. Aqui ventre é a ideia de alimentar-se, né? Por prazer pessoal. Elas estão apenas servindo aos seus prazeres pessoais. Só isso. É gostoso falar mal dos outros. É gostoso criar divisões. É gostoso tropeçar e levar outros junto. É gostoso. Então elas estão servindo aos seus próprios prazeres. Elas se deleitam nisso. Não servem a Cristo, servem seus próprios prazeres. E agora vem a estratégia. Do grego estratégia, né, que vocês falam. Né? Olha aqui, ó. Olha aqui a estratégia. Veja a estratégia. Conhece a estratégia? Está aí, está escrito aí, ó. O crente só é bobo se quiser. Porque está tudo explicado. Olha qual é a estratégia dessa gente. Com suaves palavras. O que são suaves palavras? Ô, amado. Irmão. É o crente fofinho, amoreco. É o crente amoreco. Irmão. Tenho orado tanto por esse problema. Eu amo tanto essa igreja. Palavras suaves. E vejam, o que vem depois? Que são lisonjas, aqui a palavra eulogia. O que é eulogia? De onde vem elogio? Ela faz elogios. Você é uma pessoa que eu admiro demais. O que eu admiro em você é que você percebe, você tem visão. Você é um crente, eu confio em você. Eu vejo sua sinceridade. Então, o que ela faz com isso? Ela vai enredando a pessoa. palavras suaves e elogios. Cuidado com essa gente. Gente, cuidado com essa gente. Se alguém enche muito a sua bola, fique esperto porque você não está com essa bola toda. Olha, a Bíblia é espetacular. Ela dá a ficha completa do malandro. Ela dá ali, ó. Chegou para você com palavras suaves, irmão, o amado. Olha, como eu amo essa igreja. Eu oro por você de madrugada. Eu acordo, a primeira pessoa que eu lembro é você. Eu oro por você, pela igreja. Como eu amo os irmãos, esse irmão que nós estamos falando agora. Eu daria minha vida por ele. Palavras suaves e lisonjas, elogios. E o que eles fazem na sequência? Veja, com suaves palavras e lisonjas fazem o quê? Enganam. Quem eles enganam? Está escrito aí. É você? Olha aí, olha o que está escrito aí. Quem eles enganam? Os incautos, a palavra aqui significa pessoa que não tem percepção da malícia. É o bobinho, ingênuo, pronto, ingênuo. A palavra significa alguém que não percebe a malícia. Ele é ingênuo, ele não percebe a malandragem. Ele é uma criança tola. E ele cai nessa, ele cai nessa. Então, o texto diz, olha, percebeu isso aí? O que é para fazer? Longe de mim. Fique longe. Eu sei onde isso vai dar. Começou com elogio e palavras doces. Já pensei, é você, Satanás? Hã? É assim que falava a bruxa lá? É isso aí. É você, Satanás? E é ele mesmo. Porque essa pessoa, ela serve a Cristo? Resposta? Não, ela serve a quem? Seu próprio ventre. É isso que ela faz. Gente assim, se afaste. Tem alguém assim aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ótimo. Ótimo. Muito bom. Muito bom que não tenha. Porque se tiver, os membros da igreja já sabem identificar. Ninguém aqui agora é incauto. Todos aqui estão alertados. Todos. Então fiquem atentos para isso. Porque essas pessoas são perigosas e temos que nos afastar delas. Veja a sequência aí. Ah, não, no texto não. Há outro texto agora, a sequência aqui do estudo. Veja aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Oi? Você? É você? Ah, demorou para se manifestar, hein? Demorou para se manifestar. Estou brincando com você, Joãozinho. Pode falar aí. Pode falar o que você quer falar. Pode falar.
O contraste entre Mateus 18 e o texto que a gente leu. O texto de Mateus 18 orienta uma iniciativa de ir a irmão e atender.
É. Isso. Você tem que mesclar as duas coisas. Você tem que mesclar, você tem que fazer uma composição das duas coisas. Então, quando esses textos parecem que eles se contradizem, na verdade eles se complementam. Então, eu sei o que tem que fazer. Eu vou ficar de olho, observar, vou me afastar, eu estou percebendo que vai estar continuando. Peraí, eu já usei Romanos, deixa eu pegar Mateus agora, irmão, vem cá. Você está causando divisão e escândalo na igreja. Você tem que parar com isso. Ah, a vida é minha, ok, 2 ou 3. Então você obedece os dois textos, usa com discernimento para saber o momento exato de cada um deles, mas você vai aplicar as duas coisas, um texto complementa o outro, tá bom? Muito bem, obrigado, João, por ter perguntado isso. Muito importante tirar essa dúvida, né, para que não haja ideia de que, mas eu faço o quê? Romanos ou Mateus? Não, as duas coisas, tá bom? 2 Timóteo 3, olha aí o que temos aí em 2 Timóteo 3, é outra orientação. Outra orientação. Claro que o incrédulo vai ser uma pessoa que vive no pecado. Paulo já falou em 1 Coríntios que não dá para cortar totalmente o relacionamento com eles, não tem jeito. Tá? Mas note bem que isso não significa, 1 Coríntios 5 não significa, que eu posso me envolver intensamente com eles. E aí o equilíbrio vem agora. Olha o equilíbrio agora aqui. Sabe, porém, isto. E aí vem o retrato
de Guarulhos, né? Olha aqui, ó. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você que mora em Guarulhos, né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Ainda bem que São Paulo é melhor, não é? É melhor? Meu Deus, né? Meu Deus. Olha aqui, ó. Pois os homens serão egoístas. Começa já a lista feia. É uma lista horrível que vem aqui. É uma lista assustadora. E é o retrato da nossa sociedade. É o retrato do Brasil. É o retrato do mundo. É assim. Olha o que diz. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Gente, isso aqui é muito atual. É tudo que a gente vê hoje. Veja a sequência. Desafeiçoados, implacáveis. Implacável é porque você não consegue aplacar a pessoa. Ela vive atacando, você não consegue segurar a fúria dela. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, são pessoas cheias de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E agora veja o versículo 5. Pessoas assim são muitas vezes religiosas. Olha só que absurdo. O texto fala, tendo forma de piedade. Elas muitas assumem a postura de um homem de Deus. Vocês já viram um homem de Deus com essas características? Vocês já viram um pastor, ou sei lá o quê, com essas características? Que seja assim? É o que nós vemos hoje em dia. Nós vemos pessoas assim, liderando supostas igrejas, e pessoas assim dizendo, olha, eu sou um homem religioso. Eu tenho ali as minhas crenças religiosas e eu as observo. Não necessariamente cristão, mas um homem religioso. Aqui certamente o apóstolo Paulo tinha em mente os protognósticos da época. Não eram cristãos. Eram pagãos com aparência de piedade. O texto prossegue. Negando-lhe, entretanto, poder. Eles se apresentavam como piedosos e reverentes, mas na vida só havia imundícia. E aí ele prossegue, no finalzinho do versículo 5, foge também destes. Qual é a orientação aqui? Foge também destes. Então existe aqui uma orientação em relação ao trato com o mundo, com as pessoas do mundo. Eu vou olhar isso aqui e dizer, bom, eu não posso romper totalmente com o mundo, mas existem incrédulos que não têm condição. Existem incrédulos que eu tenho que fugir. Não dá para haver um envolvimento maior. Ah, eu trabalho com uma pessoa assim, não tem jeito. Ok, então só trabalhe, tenha ali o relacionamento necessário, mas é só até aí. Foge dessas pessoas. Fuja dos incrédulos mais depravados. Evite, não se associe com a pessoa assim. Então existem orientações ligadas aí ao trato com as pessoas na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Por último, tem 2 João 10 e 11. Outro grupo você tem que evitar. Você vai evitar o crente de vida suja. Você vai evitar o incrédulo que é muito pervertido. Você vai evitar o crente que faz divisões na igreja. E agora, 2 João tem mais uma orientação. E aí a gente tem o quadro completo. O quadro completo de pessoas de quem eu devo me afastar. 2 João 10 e 11. Olha o que diz aí. Olha o que diz aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, preste atenção. Na época em que 2 João foi escrito, existia a prática do evangelismo itinerante. Não só os evangelistas cristãos faziam isso, mas os mestres de outras religiões também faziam isso. Na época não havia hotéis.
existiam hospedagens, mas nem sempre as pessoas podiam pagar e não eram boas. Não eram como os hotéis de hoje, as hospedagens que, são, que nós temos à disposição da gente hoje quando nós viajamos. Então, onde essas pessoas pediam abrigo? Nas casas. Elas pediam acolhida nas casas. E as pessoas da época, no Oriente Médio especialmente, eram muito conhecidas por sua hospitalidade. Elas abriam as portas e recebiam. Foi assim que o Evangelho cresceu e se espalhou tanto. Porque evangelistas itinerantes saíam pregando por aí afora e recebiam hospitalidade das igrejas. Eles traziam cartas de recomendação. Paulo fala sobre essas cartas quando ele escreve aos Coríntios. Escreviam cartas de recomendação, entregavam para a pessoa ou para o líder da igreja e aquela pessoa recebia até ajuda financeira para prosseguir a viagem como evangelista. Mas havia esse apoio todo que é dado. Mas João fala, olha, mas também muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Como eles saíam pelo mundo afora? Desse jeito também. Eles iam de casa em casa, de cidade em cidade, e recebiam hospitalidade. Aqui João está pensando nisso, nesse problema. Olha só, é abrir a porta da casa para pessoas assim. Veja aí. Onde está aqui? Está aqui. Se alguém vem ter convosco, é esse evangelista, esse falso mestre itinerante, e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Aqui, ele está dizendo, olha, não faça da sua casa um núcleo de exposição dessa doutrina. Não faça isso. Não abra as portas para que essa pessoa entre e permaneça ali e ela tenha ali na sua casa um ponto de apoio para o ministério dela. Não deixe isso acontecer. Olha, nos dias atuais, chega um adventista, um testemunho de Jeová, quer dar estudos bíblicos na sua casa. Não, não, aqui não. A minha casa não vai ser um ponto de apoio para a sua doutrina falsa. Não vai ser. Eu não vou permitir que a minha casa seja um ponto de apoio para a divulgação da mentira. Não, mas é só 5 minutinhos, a gente lê um texto, ora. Eu sei quais são suas intenções. Não preciso disso. Eu tenho minha igreja, tenho meus pastores. Se eu precisar, eu posso chamá-los. Eles estão ali comigo sempre. Não preciso dos ensinos da sua seita. A minha casa não vai receber vocês. Essa é a orientação aqui de João, mas piora, a coisa fica mais grave. Olha só o que diz na sequência. Diz assim: nem lhe deis as boas-vindas. O que significa isso? Não dar boas-vindas. Aqui, a palavra que aparece aqui é a palavra que sugere você demonstrar alegria com a chegada dele. E as boas-vindas envolvem essa expressão de alegria. A pessoa se sente, então, encorajada. As boas-vindas seriam como uma espécie de súplica e de desejo que a pessoa tenha sucesso. Os cumprimentos na antiguidade eram orações. Quando você falava, quando o judeu falava assim, Shalom Aleichem, que é isso? A paz seja com você. Que é isso? É uma oração. Eu estou orando. O cumprimento é isso, é uma oração. Eu estou orando para que a pessoa tenha paz. Nós não pensamos nisso, mas quando nós falamos bom dia, que é isso? Eu estou desejando algo. É uma súplica que eu estou fazendo a Deus. É que a nossa sociedade se secularizou e tirou essa dimensão religiosa. Mas é uma súplica. Eu rogo a Deus que você tenha um bom dia. Boa tarde, boa noite, boa viagem. É uma súplica a Deus para que a pessoa tenha isso. Essa é a base do cumprimento, especialmente na Bíblia. Então, você cumprimentar alguém na Bíblia é você expressar bons desejos e para a pessoa, orar por ela e mostrar alegria ao vê-la e ao perceber que ela está realizando aquele trabalho. Então, João fala, não faça isso, não faça isso. Você dar as boas-vindas para essa pessoa, o verbo hairo, que é alegrar-se, você se alegrar com ela, porque a viu, isso é uma forma de incentivá-la. Não faça isso. Veja a sequência do texto, veja o que diz aqui. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, olha o que ele faz. Faz-se cúmplice
das suas obras más. Você mostra essa alegria, os braços abertos, e diz: olha, não, Deus abençoe seu trabalho. Eu não... Você diz essas coisas, você está sendo cúmplice, está incentivando essa pessoa. Então, esse texto mostra que você deve manter também, em relação aos falsos mestres e aos proponentes de mentiras, uma distância. Não. Você não vai entrar na minha casa, você não vai fazer nenhum tipo de promoção das suas doutrinas na minha casa, e você não tem a minha aprovação. Você não tem a minha simpatia, você não tem a minha aprovação, você não tem a minha alegria ao ver você fazendo o que você faz. O que João ensina aqui é que a sua postura deve ser tal que você não incentiva a pessoa. A pessoa desanima. A pastora é. Você tem que desanimar a pessoa. Eu lembro que uma vez estava na casa da minha sogra e apareceu uma adventista. E ela bateu na porta e eu fui lá. E quando ela começou a me evangelizar, eu parei de falar com... falei para ela parar de falar e questionei a doutrina dela. E o meu questionamento, ela não sabia responder. Ela não sabia responder. Ela tentou desviar, não estava muito preparada, também acho que não tinha resposta para a pergunta que eu fiz. Eu não vou contar agora qual é a pergunta, porque senão eu tenho que explicar tudo, vai demorar. Mas ela não tinha resposta para a pergunta que eu fiz. Eu fiz essa pergunta outras vezes para outros pastores adventistas, não souberam responder também. Mas eu perguntei para ela, ela não sabia responder. Tentou desviar, mudar e tudo mais. Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabe... Tudo bem, não tem problema, é isso mesmo. Não tem como você fugir da verdade bíblica que eu te mostrei. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você. Você bateu nessa porta aqui, não bateu? Bati. Você bateu palma, né? Bati. Agora você vai aqui do lado, não vai? Ah, vou. Deixa eu deixar bem claro para você uma coisa. Cada palma que você bate é um serviço feito a Satanás. Cada palma. Lembre-se disso. Quando você for aqui ao lado, você fizer assim, ó, isso é para o diabo. Vai fazer assim. Três vezes. Para o diabo. Você está servindo o diabo. Você está fazendo uma obra má, divulgando a mentira, afastando as pessoas da verdade, colocando, plantando no coração delas heresias devastadoras e destruidoras, com um sorrisinho nos lábios, com aparência de piedade, divulgando coisas que a palavra de Deus não ensina, misturando verdades com mentiras, que a pior estratégia, a mais satânica de todas essas, é misturar verdade com mentira, com capa de santidade de ministro de Cristo, mas afastando as pessoas da verdade. Então lembre-se, quando você estiver aqui no vizinho, lembre-se disso, lembre-se, cada palma que você bater, cada palma que você bater lá na porta daquela pessoa, é um serviço feito a Satanás. Não esqueça disso. Alguém te avisou. Pode ir. Mas é isso. Aí ela foi embora. Minutos depois eu saí de carro, ela estava na porta de alguém, ela me viu assim. Mas quando eu fui embora, ela... Né? Mas é. Então, o que é isso? Não tem essa, irmãos, não tem esse papo não de crente cor-de-rosa, bonitinho, bonzinho, sorridente. Não tem isso aí, não. Não tem. Olha, eu admiro muito vocês. Vocês, olha, que exemplo de zelo. O que é isso? O que é isso? Não. Ah, não, temos que mostrar amor. Meu Deus. Que bobagem é essa? Essa gente está acabando com vidas. São assassinos de almas. Fica lá, que bênção. Eu queria ter um zelo igual o seu. Temos muito que aprender. Ah, pela madrugada, gente. Não dá. Não é assim, não. O texto diz: não se alegre com essa pessoa. Não dê boas-vindas. Não receba na sua casa. Não seja cúmplice de quem espalha mentira. Se afaste dessa gente. E desanime essa gente. Desanime. Diga: olha, o que você faz é errado, pare de fazer isso. É assim que tem que ser. Então são as orientações que a Bíblia nos dá em relação a esses relacionamentos que temos aí, que temos às vezes que nutrir, temos que lidar, né, no dia a dia por aí afora.
Ok. Tudo bem até aqui? Você ia falar? Tira a máscara para eu poder ouvir.
Eu tenho uma pergunta em relação a um parente meu.
Parente seu?
Ela descobriu que ela, uma parente minha se batizou na testemunha de Jeová.
Ah.
Ela me mostrou e eu falei.
Ah.
Mais perto com ela.
Ah.
Aí se algum dia ela vier na minha casa, for me visitar, não tem pretensão de falar...
Não, tudo bem. Então.
Mas se algum dia ela...
Se ela quiser fazer da sua casa um lugar para evangelizar, para divulgar, fala, tia, para com isso. A não ser que sua mãe, você não é o chefe da sua casa, né? Se a sua mãe falar não, ela vai falar, e tudo bem, você não é responsável pela sua casa. Agora, se você tiver na sua casa algum grau de autoridade, vai dizer, não, eu não quero, não fale isso aqui. Se a senhora começar a tentar divulgar isso aqui, a senhora não será mais bem-vinda aqui. É isso. Gente, o crente não é fofinho. Ele não é. Ele é fofinho algumas vezes, né? Mas ele não é assim. Adocicado, não é assim? Jesus era manso e humilde de coração. Não houve um homem mais manso e humilde de coração do que ele. Mas vai ver como ele lidava com as pessoas perversas. Lembra da Zorrague? Tem vendedor lá que nunca esqueceu. Hã? A Zorrague na mão. Lembra do discurso dele aos hipócritas? Em Mateus 23? Meu Deus, não tem esse negócio. Era assim. Leiam no Apocalipse o que ele vai fazer com os perversos. O Senhor Jesus vai fazer com os perversos. Nós aprendemos, Pastor Nicolas falou sobre Jezabel em Apocalipse. O Senhor disse, eu vou matar os que se deitam com ela com a minha espada. Eu vou matá-los. Eu vou prostrar essas pessoas na cama. Vou fazer com que adoeçam. Eu, o Senhor, o manso e humilde de coração, eu farei isso. É assim. Então, nós temos que mesclar as coisas. Nós temos que mesclar a docilidade com a firmeza. Eu não posso ser Teletubbie. Tem Teletubbie aí? Não? Vocês nem sabem o que é Teletubbie, né? Mas eu não posso ser Teletubbie, eu não posso ser ursinho carinhoso. Tem ursinho carinhoso? Tem. Já acabou também. O que tem agora então? Não sei. Eu não posso ser das princesas da Disney. Não, isso tem, né? Eu não posso ser das princesas da Disney. Não. Eu tenho que mostrar uma firmeza maior. Eu vou mostrar essa firmeza. Eu não vou ofender, eu não vou xingar a pessoa. Eu não vou ofender a pessoa. Mas eu vou dizer, olha, o serviço que você faz é para o diabo. Não estou ofendendo você, o seu caráter, a sua moral. Não estou xingando você, maltratando você. Mas saiba disso. O serviço que você está fazendo é a promoção da mentira. Você está servindo um senhor, que é o pai da mentira. Você está servindo o diabo. Com toda a sinceridade. Mas servindo o diabo. Isso eu tenho que dizer para você. Ninguém mais vai falar isso para você. Alguém tem que dizer. Então eu estou dizendo. Você está servindo o diabo. Pare com isso. Volte-se para o Evangelho, de verdade, para servir a verdade, a Deus mesmo, não isso aí. Então isso temos que fazer, mesclar a firmeza, a crueza da verdade com a docilidade nos momentos em que essas coisas são requeridas de nós. Veja então agora o item 4, para terminar aqui, vamos terminar. O anelo de Cornélio é esclarecido. Ele explica por que ele estava tão ansioso para ouvir Pedro. Estava muito ansioso. Ele esclarece isso a Pedro e as demais pessoas. Olha, toda essa minha empolgação tem uma razão. Aconteceu algo comigo. E ele vai esclarecer então. E tem algumas lições interessantes aqui. Bem rapidinho, vamos ver aqui. Olha só o que diz aí. Ele fala que ele estava na sua casa... na hora nona de oração, meio-dia, e às 3 da tarde, e se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, ele diz, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aqui nós não sabemos ao certo, nós não conseguimos, não há no texto, não dá para descobrir no texto qual era o pedido dessa oração. O que Cornélio pedia para Deus? Ele fala, a tua oração foi ouvida.
Bom, dá para ter uma ideia do que ele pedia? Dá para ter uma ideia pela resposta. A resposta que Deus deu. Deus mostrou para Cornélio o caminho da salvação. O que Cornélio então pedia? Senhor, mostra-me o quê? Parece que Cornélio pedia isso. Pela resposta que Deus deu, parece que Cornélio pedia isso. Senhor, como eu posso ser salvo? Mostra-me o caminho da salvação. Pode ser isso, é bem possível que seja isso. Ele era um semi-prosélito, ele era um homem temente a Deus, no sentido técnico, era um prosélito não circuncidado, que frequentava ali as reuniões da sinagoga e tudo mais, praticava os atos de justiça prescritos no Antigo Testamento, como nós aprendemos, as esmolas e tudo mais, ele fazia isso, mas ele tinha uma oração. O texto não reproduz essa oração, mas pela resposta que Deus deu, tudo indica que ele dizia: Senhor, mostra-me como ser salvo. Não sei, me aponta a direção. Não sei vocês, alguém aqui, quando era incrédulo, fez essa oração? Senhor, me fez? Márcio fez? Carlos fez? Cris também? Quem mais? Levanta a mão bem alto. Fúvio, lá atrás, irmã Digna. Olha quanta gente. Olha, é interessante isso, né? E Deus respondeu? Ou não? Oh, vocês estão aqui, né? Olha que legal isso. É muito... O que será que acontece? Eu acho que isso aí é uma espécie de graça. É uma graça que precede a conversão. Os arminianos, eles chamam isso de graça preveniente. E eles pensam que foram eles que inventaram isso, coitadinhos, né? Eles pensam que eles que inventaram. Mas não foram eles que inventaram. Na verdade, graça preveniente é um conceito que Calvino já ensinava. E até Agostinho ensinava também. Então é um conceito muito antigo. E que é preveniente. É uma graça preveniente. Na verdade, todo crente passou por ela. Todo crente experimentou. Graça preveniente, pré é antes. Veniente é que vem. É uma graça que vem antes. Antes do quê? Da conversão. Então, como que é a graça preveniente? Ela vai trabalhando no coração da pessoa, dos eleitos. A graça preveniente trabalha no coração dos eleitos. Os arminianos falam que a graça preveniente trabalha no coração de todo mundo que é evangelizado. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia mostra até o contrário. Mostra Deus endurecendo o coração de gente evangelizada. Então, não é correta a visão arminiana. A graça preveniente, ela só atua no coração dos eleitos. É uma graça que vem antes. Ela prepara o coração da pessoa. Ela começa a atrair a pessoa devagarinho. Então ela vai trabalhando. Todos aqui, em algum momento, antes da conversão, começaram a pensar assim: eu preciso de Cristo. Eu preciso. O pastor hoje falou uma coisa, meu Deus, eu não dá mais. Eu preciso abrir meu coração para o Evangelho. Aquilo que o pastor falou, eu tenho que acolher aquilo. Eu tenho que nascer de novo. Tenho que nascer de novo. Então, tudo, a pessoa já é crente? Não. Mas já está começando a iluminar. A mente dela, alguns raios, estão entrando já. Ela não nasceu de novo ainda. Mas Deus está trabalhando no coração dela. Isso pode demorar muito tempo. Isso pode demorar um ano, dois, três. Quem aqui ficou com esse sentimento durante um ano? Mais de um ano. Mais de um ano. Olha aí. Menos de um ano. Maria. Tem gente que isso dura alguns momentos só. A pessoa ouve o Evangelho, já entende tudo e diz: eu quero. A graça preveniente é rápida nesse caso. Outros demora muito tempo. Agostinho demorou anos. A graça preveniente trabalhando nele. Anos e anos. Então é assim que funciona. Aqui parece que Cornélio, ele tinha esse sentimento: Senhor, mostra-me, eu quero te agradar, mas eu não sei qual é o caminho da salvação. Mostra-me isso. Eu tenho buscado, tenho ido à sinagoga, eu tenho lido as escrituras, tenho feito as minhas orações, tenho dado esmolas, mas não tá batendo ainda. Mostra-me, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso ser salvo? Como?
Então eu acredito, pela resposta que Deus deu, mandando Pedro ali para evangelizá-lo, por essa resposta eu presumo que essa era a oração dele: Senhor, mostra-me como ser salvo. Então, isso acontece, essa graça preveniente acontece com os crentes em geral. Agora vejam, ele fala: as tuas orações e as tuas esmolas foram lembradas. É isso que está aí? A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. O que significa isso? As esmolas lembradas significa que Deus aceitou. Olha, são esmolas que eu aceito. Esses gestos que ele está fazendo são gestos que eu vejo que são gestos que devem ser acolhidos. É de alguém que realmente está interessado em me conhecer. Esse é o sentido de as suas esmolas foram lembradas, foram levadas a sério por Deus. Deus não olhou para ele e falou: não, isso aí não vale nada, isso é lixo. Agora pergunta: há esmolas que Deus olha e fala: isso aí não vale nada? Sim ou não? Há esmolas que a pessoa dá e Deus olha e fala: credo. Não vai falar credo, mas ele fala, né? Que nojo disso. Há ou não há? Quais são as esmolas que, se a pessoa der, Deus olha e isso, não dê, não faça isso. Isso é algo imundo para mim. Quais são as esmolas que são assim? Esmola sem fé. Esmola sem fé é impossível agradar a Deus. Mas note, existem dois princípios importantes, um no Velho e um no Antigo Testamento. E é claro que há um no Velho e um no Novo Testamento. Um no Antigo e um no Novo Testamento. Né? Estou confundindo tudo aqui, né? Mas assim, as duas são demonstração de que a pessoa não tem fé. Ela está fazendo por outros motivos que não sabemos quais são. Veja o primeiro princípio em Isaías 64, cuidado, hein, você que gosta da esmola, tem que ficar atento. Isaías, aqui falando sobre os atos de justiça, em geral, né? Os atos de justiça em geral. Atos de justiça aqui nesse texto de Isaías 64, versículos 6 e 7. Atos de justiça nos versículos 6 e 7 significam atos cultuais, sacrifícios, jejuns, cultos. Além disso, outros eventuais atos de justiça. É algo geral. Veja aí o que diz aqui Isaías falando no versículo 6 e no versículo 7 de Isaías 64. Fala assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, olha aqui, os atos de justiça dos israelitas, ele fala, são como trapo de imundícia. Aqui é uma palavra muito feia que aparece aqui. Trapo de imundícia aqui significa pano de menstruação, que as mulheres na época não usavam absorvente, elas usavam pano. E aqui o texto fala que os atos de justiça dos judeus naqueles dias eram como panos de menstruação, algo repugnante, algo sujo. É feio isso. Aqui na língua portuguesa colocaram trapos de imundícia para abrandar um pouco, porque no passado nós não podíamos falar essa palavra, que era uma palavra que feria os escrúpulos das pessoas. Falar a palavra menstruação publicamente feria os escrúpulos das pessoas no passado. Era a palavra proibida. Hoje nós falamos isso normalmente, faz parte do nosso vocabulário. Desde que seja dita de modo respeitoso, não tem problema nenhum. Mas antigamente não era assim. Então por isso os tradutores usaram essa expressão. Mas algumas traduções estrangeiras, se não me engano, uma tradução para o italiano, usa a expressão mesmo, pano de menstruação. É algo repugnante. Algo que não serve para nada. É lixo. Okay? Vejam a sequência aí. Todos nós murchamos como a folha, aqui já é o castigo de Deus, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam.
Isso tudo juízo de Deus por causa do pecado. Ninguém há que invoque o teu nome que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Ele fala, olha, as nossas iniquidades produziram duas coisas: o juízo do Senhor e mais, o Senhor não aceita os nossos atos de retidão. Essas duas coisas aconteceram conosco. Nós vivemos no pecado, nós não buscamos ao Senhor, nós vivemos na iniquidade e por causa disso nós estamos secando, murchando, nós estamos sendo destruídos. E mais, os nossos atos de justiça o Senhor considera sujos. Isso é muito sério. Ou seja, para que um ato de justiça agrade a Deus, eu devo estar longe das iniquidades. Então, qualquer ato de justiça é assim. Ah, eu vou cantar um hino lá na igreja hoje. Ok. Lindo isso. Mas, busque o perdão de Deus para que purifique a sua vida. Se você fizer isso vivendo no pecado, Deus olha para esse canto como um trapo de imundícia. Algo sujo. E mais, você vai começar a murchar e secar. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Então, não é qualquer esmola que Deus aceita. Não. Há esmolas que Deus vê, dadas por pessoas que vivem na iniquidade, que são esmolas imundas. E Deus sente nojo delas. São trapos, são panos de menstruação. Deus sente nojo delas. Então isso é muito sério. E não somente esmolas, qualquer ato de justiça, atos cultuais, que é o que Isaías mais tem em mente aqui, atos cultuais mesclados de iniquidade causam nojo em Deus. Se você vive na iniquidade e vem à igreja e não se arrepende, o seu ato cultual, Deus tem nojo dele. É muito pesado, isso é muito sério. Nós temos que levar isso a sério e eu tenho que alertar vocês acerca disso. Vamos ver outro tipo de esmola que Deus não aprova. Mateus 6, essa é conhecida. Mateus 6, um era no Antigo e outro no Velho Testamento. Agora você não pegou, né? Falei por querer. Ah, você tá assim? Estou causando divisão, né? Ok. Veja aí Mateus 6, de 1 a 4. Olha essa aqui é de doer. Essa, em época de selfie, em época de selfie, isso aqui é mato. Né? Pessoal da cesta básica assim, ó. Fazendo bem, né? É. Olha aqui, ó. Mateus 6, de 1 a 4. Isso vale para todo mundo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha aqui, ó. O barulho não faz bem, e o bem não faz barulho. Vai fazer algo bom? Faça em segredo. Olha a sequência. Com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A recompensa celeste por aquilo que você fez, esquece. Não vai ganhar mais. Veja, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Isso aqui era literal, viu? Isso aqui era literal. Os fariseus iam no templo, que era a área de convívio social que havia na época, eles iam na hora em que tinha mais gente. E quando iam dar esmola, pediam para tocar uma trombeta atrás deles. Todo mundo olhava. Que barulho é esse? Olá! Dava a esmola. Todo mundo via. Uau! Que homem de Deus! Hã? Veja a sequência. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa? A admiração dos homens. Já ganhou. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Olha só. Sabe o que significa isso?
nem o seu amigo mais íntimo tem que saber o que você fez. Essa é a figura de mão direita e mão esquerda. Nem o seu amigo mais íntimo, mais próximo de você, a minha mão esquerda não está bem pertinho de mim? Nem a pessoa mais próxima de mim tem que saber o que eu fiz. Ignore, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quieto, não espalhe, não coloque a selfie no Facebook, não faça isso. Qualquer ato de benignidade, o apoio a pessoas que precisam, doentes, enfim, não divulgue os seus atos de bondade, para que as pessoas olhem e digam: uau, olha que pessoa maravilhosa, oh, que crente exemplar. Não faça isso. A palavra de Deus ensina que esses atos devem ser feitos em segredo. Isso se aplica à igreja também. Igreja que coloca lá grande distribuição de cestas básicas, isso aí não está certo. Não está certo. A nossa igreja deve fazer o bem aos carentes, e ela faz, mas esses atos não têm que ser divulgados. Esses atos têm que ser mantidos em segredo, como a Bíblia manda. Então, duas esmolas que Deus não aceita: a esmola de ostentação e a esmola da iniquidade. Essas duas Deus não aceita. Muito bem, mais um pouquinho no texto aqui para terminar. Quanto tempo nós temos? Que hora acaba? Não tem hora? Não. Olha a sequência aqui. Ele diz no versículo 32: manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Isso tudo já estudamos na exposição anterior, que fala esses detalhes todos, aprendemos tudo sobre isso aí. Agora vejam 33: portanto, sem demora mandei chamar-te, ele diz, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. É muito interessante essa expressão. Por que essa expressão é importante? Porque Cornélio está percebendo e reconhecendo que aquele momento é um momento sagrado. É um momento em que Deus está presente. Olha, o que acontece agora aqui, o que vai acontecer agora aqui, é algo que eu sei. É algo que merece respeito e devoção. Deus está aqui agora. O Senhor está aqui agora. Estamos todos aqui. E o Senhor está aqui conosco. E estamos prontos para ouvir. Queremos escutar agora o que você tem a dizer. Irmãos, esse tipo de postura, essa é a graça preveniente. Porque como... Vejam, ele era um homem versado no Antigo Testamento e tudo mais. Ele era um homem temente a Deus, nos padrões lá judaicos e tudo mais. Mas essa percepção, olha, Deus está aqui agora e Deus vai falar conosco agora. Essa percepção... ela é o oposto daquela postura de alguns incrédulos, que quando você vai falar do Evangelho, eles assumem uma postura zombeteira. Eles começam a atacar, zombar, desprezar. Então, isso, nós percebemos que isso, essa postura de Cornélio, é também uma ação de Deus. Deus o convenceu, não. Esse momento é um momento que merece o nosso respeito, é um momento em que Deus está presente. A Bíblia fala, aliás, isso é importante para nós, é muito importante aprendermos esse ensino bíblico para nós não perdermos o nosso tempo. Quando nós formos falar do Evangelho para alguém, nós temos que esperar, isso deve ser esperado por nós, e essa esperança é legítima. Nós temos que esperar que a pessoa demonstre um mínimo de consideração e respeito pelo que vai ser dito. Um mínimo. Se ela não demonstrar isso, qual deve ser a nossa postura? Corte. Ah, mas eu tenho... Corte logo. Diga: olha, eu queria te apresentar o Evangelho da Salvação, mas você mesmo se fez indigno desta graça. Então eu termino aqui a minha conversa com você sobre esse assunto. Eu encerro aqui o meu trabalho. Você mesmo se fez e se mostrou indigno de sequer ouvir as palavras da graça e de vida. Então, não haverá uma segunda vez. Não haverá. Eu encerro aqui. Pastor, é isso. É desse jeito. Mas se a pessoa depois... Ah, e outra história. Se a pessoa depois mudar de postura, claro que você ia falar, desculpe, eu queria... Opa, aí mudou. Então, sente-se e ouça. Policarpo disse ao magistrado diante dele, Policarpo, um mártir do século II. Ele disse o seguinte, nesse dia ele foi condenado à fogueira, nesse dia que ele falou isso. Ele falou o seguinte para o magistrado, olha, eu sou cristão. Se você quiser conhecer a doutrina cristã, me conceda uma hora e preste atenção. Me dê uma hora para eu te explicar e preste atenção. Então eu vou explicar para você. Disse isso para o magistrado. O magistrado não quis ouvir e ele foi condenado à fogueira no mesmo dia. Mas essa é a postura esperada. Preste atenção no que eu vou falar. Se começar com zombarias, descasos, questionamentos, enfim, ataques, eu paro aqui mesmo. Onde o Senhor ensina isso? Você lembra de algum texto? Olha Mateus, esse aqui é conhecido. Mateus 18, 17. Olha só, Mateus 18, 17. Tem dois bichos aqui. Veja qual você gosta mais. Mateus 18, 17. Veja aí. Veja o que diz. Opa, oh, não, peraí, eu vi errado aqui, desculpa. Mateus 7, 6. Mateus 18 já foi. Mateus 7, 6. Olha aqui, ó. Olha que claro é isso aqui. Quais são os dois bichinhos que aparecem aqui? Os dois pets que aparecem aqui. Hã? Olha que é. Dois petzinhos, né? Fofinhos, ó. Cães e porcos. Então veja. Não deis aos cães o que é santo. Nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. Aqui são figuras para pessoas. Há pessoas que são cães e há pessoas que são porcos. Nossa, que feio, né? É. E lembra da aula do pastor Nicolas? Como eram os cães? Os cães eram selvagens, comiam carne humana. Jezabel, nós aprendemos na semana passada, foi devorada pelos cães. Uma coisa horrível, só ficou a palma da mão, só vira caveira lá, aquela mulher horrível. E os cães comeram tudo e lamberam sangue depois de Acabe. Então os cães eram terríveis. Não é esses cachorrinhos que nem o Bilbo do pastor Thomas, esses cachorrinhos com lacinho. Não é isso aí. Eram animais terríveis. E os porcos? Bom, porco não precisa falar muito porque já não evoluiu nada, né? Está tudo igual. Agora notem bem as reações. Olha aí. Para que não as pisem com os pés. Quem faz isso? O cão ou o porco? O porco. O porco, se você jogar uma pérola no chiqueiro, o que ele vai fazer? Ele vai pisar, vai rolar em cima dela. É um desprezo total pela pérola. E o cão? E voltando-se vos dilacerem. Quem faz isso? Quem fazia isso? O cão. O cão pensa... Você joga uma pérola nele e pensa que é o quê? Hã? Não, ele... Não. O cão vai pensar que é a bola... Não. O cão da época. O cão da época. Se você pegasse uma pérola e jogasse no cão da época, ele ia pensar que é o quê? Uma agre? O cão ia falar, que história é? Está me atacando. O cão pensa assim. Se você pegar uma pérola e tacar nele, primeiro você tem que ser muito, né, cabeçudo para jogar uma pérola no cachorro. Mas suponha que você faça isso, atire a pérola no cachorro. Naquele cachorro da época. Ele vai considerar isso uma ofensa, uma agressão. E ele vai fazer o quê? Ele vai para cima de você, vai te atacar. Então nós temos dois tipos de pessoas que não ouvem o evangelho. Aquela que é o porco, que é quem despreza. E o cachorro, que é o que ataca. Então você está evangelizando. A pessoa, ah, isso aí eu não quero escutar. O que ela é?
Ela é porco. Mas já pode falar, ó, né? Isso aí eu já sei que bicho você é. Aí já, né? Já? Eu sei o que você é. Agora, se você está evangelizando e a pessoa te ataca. Ah, vocês são todos uns vagabundos, são todos mentirosos, é um bandido, cala tua boca. O que ela é? Ah, e ela é cachorro. Então só tem, dos que rejeitam, só tem dois tipos. Você pode classificar facilmente. Você vai falar para ela, ah, você é cachorro. Ah, você não vai fazer isso. Mas já sabe quem é e já sabe como agir. Bom, o que eu vou fazer então? Ah, é porco. O que eu vou fazer? Não jogo mais pérola. Isso é sagrado. Ah, é cachorro. Opa, não jogo mais. O ensino aqui é esse. Percebeu que é porco? Percebeu que é cachorro? Opa, amigão, desculpe, eu vou encerrar por aqui. Não fique nervoso. Olha, desculpe, você está vendo que eu estou tomando seu tempo e você está incomodado. Eu vou parar agora aqui. Não se preocupe, nós não vamos dar sequência a essa nossa conversa. Fala sobre outra coisa, as Olimpíadas, Bolsonaro, temas mais leves. Né? Não vamos falar sobre o Evangelho, porque isso vai gerar problema aqui. Acabou. Corta. Ok? E são temas mais leves mesmo. Se vocês olharem as reações, são. Gente, o nosso horário está apertado. Vamos olhar aí Mateus 10, 14. Olha isso. Mateus 10, 14. E aí, nós encerramos aqui. Na semana que vem, eu continuo, termino esse pedacinho. E aí, seguimos com Atos 10 na sequência da história. Veja o 10, 14. Fala assim: se alguém não vos receber, aqui os evangelistas que Jesus enviou, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que significava sacudir o pó dos pés? Eu não quero manter comigo nada dessa casa e dessa cidade. A minha relação com essa cidade, com essa casa, está totalmente cortada. Eu não levo nada, nem a poeira do chão da casa deles, eu levo comigo. Não quero mais nada. Encerra-se aqui o meu trabalho como evangelista nessa família e nessa cidade. Então, essa é a postura. E por último, para terminarmos, que já são 11 horas, Atos 13, 44. Atos 13, 44. O que fazer? Cuidado, irmãos, não se deixem levar por intuições. Veja aqui Atos 13, 44. Fala assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13, 44. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. É porco ou é cachorro aqui? Aqui é cachorro, né? Aqui é cachorro. Eles blasfemavam, xingavam a Cristo e tudo mais, e contradiziam o que Paulo falava. Ficavam questionando e atacando, enfim, zombando. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, olha aqui, não tem Teletubbies aqui. Não tem Teletubbies, não tem ursinhos carinhosos aqui. Falando ousadamente, com firmeza, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ou seja, nosso ministério com vocês acabou. Até logo, passem bem, nós vamos pregar para os gentios agora. Rompeu. Isso é para ser feito hoje? Claro que sim. Isso causa algum efeito na pessoa? Eventualmente causa. A pessoa diz: meu Deus, ele está falando do evangelho para outra pessoa, quando eu chego ele para. Ele está evangelizando alguém, quando eu chego ele para. Não fala comigo sobre isso. Fala sobre outras coisas, mas não fala sobre o evangelho comigo. Isso causa um desconforto. E pode até acontecer da pessoa pensar: meu Deus, o que eu devia ter ouvido e não ouvi? Isso pode acontecer. E a pessoa
É procurar você e dizer, olha, aquela conversa, eu fui desrespeitoso, eu fui desatencioso. Você poderia me explicar melhor? Eu queria saber. E aí então você terá a chance, agora não é mais porco nem cachorro, né? É alguém que está disposto a ouvir. Terá a chance então de pregar, como aconteceu com Cornélio. Cornélio estava ali, dizendo, estou na presença de Deus, todos nós aqui, prontos para ouvir o que Deus mandou você falar. E então vem a pregação de Pedro, que é a próxima aula. Na próxima aula vamos ver a pregação de Pedro. O que Pedro falou? Nós vamos ouvir para repetirmos quando formos evangelizar alguém. Tá bom? Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.